Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Cristão e eu já usei ticket de transporte.
Eu sou o Marlon e eu não tenho saudade nenhuma.
Eu sou o Heitor e eu já usei muito orelhão nessa vida. Aqui a gente de chava o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba! Bomba.
Esse episódio, antes. Eu já queria lançar o papo aqui.
Me conta.
Vai rolar o primeiro encontro de final de ano aí do Banza.
Opa!
Vai acontecer em Belo Horizonte, no dia 16 de dezembro, às 4h20, lá na De Ponta Hemp Shop, na Avenida Prudente de Moraes, número 1330, loja 14, certo?
Ô, louco.
É só brotar, vai rolar lá do lado um espetinho. A gente já tá vendo também, vai rolar opções vegetarianas, quem sabe veganas aí, a gente vai fazer de tudo pra que tenha. Cervejinha gelada, um sonzinho pra gente curtir uma tarde. Então tá todo mundo convidado aí pra gente tá comemorando mais um ano de Banza. E vai ser excelente, um grande prazer comemorar com vocês, né? Pela primeira vez, né? Mesmo time, fala aí.
Então, Marlock, é resenha, velho. Nós estamos convidando todo mundo porque a gente realmente quer sentir um pouquinho mais do que a gente já sentiu na Marcha da Maconha. Lá nós trombamos com a galera e foi muito gostoso, velho. O carinho do pessoal com a gente e a gente com o pessoal também é muito legal, muito, muito gostoso. Então cola com a gente, vai ter o Encontrão do Banza de novo, dia 16 de dezembro, na Hemp Shop de Ponta, na Avenida Prudente de Moraes, número 1330, às 4h20, que é o horário oficial de encontrar.
É isso, Heitor. Esse momento é muito especial, que é quando a gente deixa de ser uma tela e vocês deixam de ser umas letrinhas de pixel mandando um salve pra gente e o abraço é real.
A gente ama vocês, mas aquele abraço sincero tem outro valor, né, não?
É isso, então a gente se vê lá, um abraço.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse episódio que poderia se dizer nostálgico, mas é mais uma, como é que fala, uma lembrança, uma recordação de tempos de outrora, onde a tecnologia digital não estava infiltrada em cada milímetro da nossa vida, né, velho? A gente vai fazer um episódiozinho aqui hoje tentando lembrar como era antes da revolução digital plena, como que era a vida, aí, como que a gente vivia e tal e tudo mais.
E pra você aí, pós anos 2000, já pode ir sentando na cadeirinha pra escutar a historinha do vovô, que hoje tá daqui naipe.
Ou é tipo isso, mano, porque parece distante demais, porque tem certas coisas que já são tão estruturais nossas, que não faz sentido você pensar que a vida já não foi assim, tá ligado? Como que você simplesmente vai pintar? Olha, eu moro numa grande cidade que não é tão grande cidade assim, comparada com os grandes centros mesmos. BH não era tão grande, ainda mais quando eu era novinho. Mano, tinha lugar que eu ia, tipo assim, ah, eu vou pintar na casa do meu amigo. Eu não sabia chegar lá, o Marlock. Aí você sabe qual que era a minha ferramenta de GPS? Porque não tinha nem internet, nem GPS, nem aplicativo pra falar onde é que é. Tinha o mapinha de jornal e tinha o grande conhecimento dos sábios anciões. Então eu ligava pro sábio ancião tio Luiz e falava, tio, meu brother mora lá no Sagrada Família, nessa rua aqui, ó. Como é que você acha que eu chego lá? Mano, de onde o tio tava, que tinha que ser em casa, que a gente ainda vai chegar lá, mas de onde ele tava que eu conseguia ligar pra ele, ou na casa ou no trabalho, o tio me dava noção, não era a localidade, era a noção de como é que eu ia chegar lá. Não, porque você vai no ponto tal, pega o busão ali, pede pro trocador te avisar quando você passar da rua tal, e aí, meu filho, você pede informação na padaria e você se vira.
Ô, Cristão, esse caso que você tá contando é muito massa, ele é muito representativo, porque para reparar que tudo o que aconteceu nesse caso que você tá falando, é tudo analógico. Não tem uma coisa digital. Você ligou pro seu tio no telefone analógico, que tava fixo na casa dele. Você pegou um dinheiro que tava no seu bolso.
Trabalho, isso.
Que não foi um Pix, sacou? Não foi um cartão de débito ou de crédito que demanda de informação digital. Você não pegou um GPS, não teve nada, mano. Foi tudo no analógico, sacou? Não tinha... É porque fica parecendo... É uma questão que parece
assim
ser...
Assim como os incas.
Assim como os sumérios faziam. Porque fica parecendo... Parece que é uma questão ligada a uma revolução do Google Maps, a uma revolução do Google, revolução do telefone e tal. Mas no fim das contas, é tudo ligado à disponibilidade digital. É a revolução digital, do digital tá com a gente o tempo inteiro, sacou? No nosso bolso hoje, em todo lugar que a gente olha, qualquer canto que a gente olha, velho, tem uma coisa digital acontecendo.
É doideira até mesmo essa coisa de deslocar de um lugar pro outro, né, velho? Até mesmo questão de viajar, tá ligado? Às vezes você marcava uma viagem, você, sei lá, ia na agência de turismo, fazia o pacote, às vezes você tava indo, você nem sabia como é que era, você só imaginava, porque você viu, tipo assim, um pôster de uma praia,
uma revista.
Tá ligado? E numa revista, e às vezes era... Aí você não conhece a estrada, aí você pega um ônibus, que é melhor pegar um ônibus do que não conhecer a estrada, porque você não pode se perder no caminho.
O motorista do busão conhece.
Esse final de semana eu fui daqui de Lavras até São João del Rei pra seguir pra Tiradentes, porque não tem direto, tá ligado?
É isso.
Aí é tipo assim, uma viagem de 1h30, tá ligado? Só que é numa estradinha que não é a estrada principal, tá ligado? Então o que eu fiz? Eu peguei tipo um BlaBlaCar, um aplicativo, tá ligado? Entrei no BlaBlaCar, a pessoa ligou o GPS dela lá. Uma hora e meia dentro do carro da outra pessoa, já me deixou lá no outro lugar onde é que eu precisava. Minha sogra tava chegando em São João del Rei, ela já pegou a gente de lá e já seguimos, tá ligado? Isso tudo só foi possível por causa de aplicativo, de celular, de conexão, tá ligado? A pessoa que tava usando o GPS tava conectada na internet, inclusive durante a estrada, na estrada com a internet.
No meio do nada. Na estrada secundária do interior de Minas, né?
Isso, perfeito, tá ligado? E aí, tipo assim, esse rolê é um rolê simples, velho, que eu fui, tipo assim, num sábado de manhã e voltei no domingo, tá ligado? Que não seria possível alguns anos atrás, tá ligado?
Não, seria
porque
possível.
Seria tanta complicação... Ah, cara, mas aí seria tanta complicação, Cristão, que o Marlon de hoje, pelo menos, não animaria, Zé.
É verdade.
Tá ligado? Eu ia ter que, sei lá, velho, achar uma lista telefônica com o motorista ou alguma coisa, ou então eu ia ter que ir com a...
Guia
então
quatro rodas.
Com a rodoviária mesmo, tá ligado? E aí ia ser muito mais caro, porque o BlaBlaCar eu pago uma mixaria pra pessoa lá. Então, tipo assim, mó brisa, né, mano?
Oba.
Quantas coisas são viabilizadas pelo acesso à conexão, ao digital, né?
Com certeza, com certeza.
O lance, Marlock, que você faria é porque nessa época você não tinha outra opção. Esse era o procedimento padrão, tá ligado?
Todo mundo
cê
sabia
ia falar
fazer,
assim,
véio.
Pô, tô precisando ir pra Tiradentes. Aí vira o cara, seu brother, e fala assim, ah, se quiser eu tô indo pra Barbacena. Barbacena é, sei lá, 40 minutos de Tiradentes. É, só que de repente, pra quem tá vindo de São Paulo, porra, beleza, você me deixa em Barbacena, que de lá eu dou um jeito de pingar pra Tiradentes. E esse era o rolê, Marlock. Você tá ligado? Você já ia com essa cabeça de que se pá, eu consigo um rolê lá. Mano, e a vida era uma aventura. É isso. A vida... Eu sou o Cristão e a vida era uma aventura. Mudei minha frase de entrada agora, no meio do nada.
Era uma aventura. Porque eu também tenho um lance que as pessoas tinham as habilidades, velho. Quando você... É, como é que é? A necessidade é a mãe da invenção e da criação das habilidades. Você tinha que ir pra algum lugar, o seu parceiro ia falar um negócio que eu, por exemplo, que não tenho muita manha de estrada, não consigo pegar isso. E a pessoa falar pra mim assim, não, você quer ir pra tal lugar? Isso aí é saída de São Paulo.
Isso.
Você pega a saída pra São Paulo. Falou, mano, mas não é saída pra São Paulo, velho. Eu tô em BH, eu não sei se eu... Não quero ir pra São Paulo, sacou? Eu quero ir pra...
Não, e tipo assim...
São Tomé das Letras.
Estou indo pra Barbacena. Como assim eu pego saída pra São Paulo? Tem nada a ver, mano.
Entendeu?
Não é São Paulo.
Não, você pega a saída pra 381, velho. Não é possível, Fernão Dias. E, velho, isso pra mim não quer dizer nada. Mas porque a gente não pegou a habilidade. Uma outra habilidade, por exemplo, que a gente não tem é... Não tem mais. É... Quanto dinheiro eu vou sair quando eu vou levar... Eu fiz um remix na minha própria fala. Vamos de novo. Pera lá. Quanto dinheiro eu vou levar quando eu vou sair de casa? Pensa isso, véio.
Isso, seja de ir pra esquina ou seja de ir pra Barbacena.
Ou pra viajar pra outro país, mano.
Tá ligado? Ô, mano, isso não faz sentido você ter que sair com dinheiro. Até porque, assim, dentro do país você fala, ah, eu resolvo com cheque, mas tem lugar que não passa cheque. E aí você tem que ter um cheque confiável de uma conta velha. E...
Nossa,
não
véio, existe. Minha avó usava tanto cheque, mas tanto cheque.
Nossa, eu odeio cheque,
mano. Cheque, meu irmão. Que isso, velho. A minha infância inteira foi vendo a minha avó preencher cheque, mano.
Nossa.
Na moral, Zé.
Ô, Cristian, não existe esse...
Você tem a mãe de preencher um cheque? Você sabe que não é só escrever os números.
Mano, eu preenchi poucas vezes bagulho de trampo, assim, mas muito no início, quando eu comecei a trampar, assim, tá ligado, velho? Mas nunca mais, velho. Deve ter sido uma férias, alguma coisa que eu recebi por fora, alguma fita, assim, que me deram um cheque. Agora...
Cruzar o cheque, aí tem um lugar certinho de cruzar.
Cruzar o cheque, tinha que riscar, é.
Nossa, mano, cheque era um negócio... E eu sou velho de ter trabalhado e ter trabalhado com cheque, e a empresa que eu trabalhava recebia cheque, mas eu não, tá ligado?
Pode
tipo assim,
crer.
Pintava de mente assim, ah, e aí, tal, vou pagar com cheque. Não, beleza, pode conversar com o funcionário Heitor ali, ó, que ele faz a venda pra você. Eu perdi a venda, mas eu não mexia com cheque, mano. Porque puta que pa... Aí você, no meu caso, eu que tinha que consultar pra ver se a pessoa era legal, pra ver os antepassados. É. Não, não, não.
Ô, gente, é o cartão de crédito, velho. Olha como que era o começo do cartão de crédito. Você tinha o cartão físico. Aí você chegava no lugar e falava assim, vocês aceitam crédito? Aí a pessoa fala, aceito. Aí você pega... Vocês já pararam pra pensar por que o cartão de crédito tem os números altinhos em relevo? Tá ligado? A galera mais nova não sabe por quê. Você dava o cartão de mão do camarada, ele levava lá pra trás, botava numa maquininha com um papel daquele roxo, tá ligado? Tipo de stencil. E uma maquininha que rolava o cartão no stencil ou num papel. Aí aqueles numerozinhos ficavam todos marcados, sacou? Fazia vrec, vrec. Aí não era só isso. O camarada pegava o telefone, ligava pro banco. Falava, alô banco, eu tô com o Marlon aqui e ele tá falando que ele consegue passar a janta no crédito. Pode mesmo? Aí a menina do banco ou o menino do banco ia lá, olhava na pasta, sacou? Porque lembre-se, antes do digital, não tinha computador pra você olhar. Ia lá, pum, sei lá onde, procurava. Já devia ter, nessa época já devia ter computador. E aí falava se você podia ou não usar o seu cartão de crédito físico, que passou na maquininha, rec, rec, pra deixar um pedaço de papel. Ué, olha que doideira, mano. Isso parece que é a Idade Média. Não parece que tem um cara no escuro copiando o seu cartão, assim, caractere por caractere, sabe?
Uh-huh. Um monge, mano.
Isso é muito doido.
Reescrevendo o livro, né? Não, eu tô fazendo uma cópia aqui.
É um trem muito louco, velho. Hoje a gente sai, mano, digital, velho. Você pega o seu celular, velho. Eu nunca achei que eu fosse fazer isso na minha vida. Eu paguei picolé na praia com Pix, mano.
É isso,
eu contava isso pros gringos, eles não acreditavam, galera. Os caras não conseguiam conceber. Lá tem a transferência digital, mas é mó burocracia. Você tem que pôr, blá, 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 não sei o que sabe, seu aplicativo e um tanto de dados. Tem que pôr o endereço do cara, número social, mó BO, velho. Aqui a gente pega, escaneia um QR Code que seu amigo te apresenta e transfere o dinheiro pra ele de um banco pro outro, velho. Isso é muito doido.
Eu vi que esse WeChat lá da China, os caras não precisam nem abrir o app do banco. No próprio app do WeChat, eles fazem umas transferências também, que é tipo um Pix, assim, sem taxa, que parece ser bem legal também. No aplicativo que gerencia tudo, né?
Eu vi um cara do Banco Central falando que daqui, sei lá, 2 anos, aplicativos de banco vão ser obsoletos.
Nossa. A agência, forte. Mano, a agência já é obsoleta e ainda tem. Então, não sei o que eu acho sobre isso não, tá ligado?
Tem essa.
Mano, agência. Primeiro, crédito. Eu queria ter falado do negócio do cartão de crédito aqui que passou, mas tinha um negócio que eu achava bizarro no cartão de crédito, que atrás do cartão, em vez de ter o código de segurança, ou em vez de você digitar a senha pra passar o cartão de crédito, tinha a assinatura do responsável. Então, mano, você passava o cartão de crédito assim. Você passava o cartão de crédito, assinava um papelzinho e tá safe. E isso tá valendo. Sem senha, sem nada. Era só assinar um papelzinho com uma assinatura parecida com a do proprietário lá.
É isso mesmo, velho.
Ah, Zé. Como que não deu mais ruim do que já dava? Sério, na moral.
O bagulho é fraude comendo solto, meu irmão. Até eu que sou mais bobo, pô.
O cheque foi inventado.
Com certeza eu seria estelionatário. Ainda bem que eu não era adulto nessa época. Eu não tinha estudado, não, mano.
Olha o Marlon, velho. Na máquina de xerox copiando cheque.
Mas outra coisa de ainda com relação a banco, que também tava anotado aqui, que foi uma parada, tipo assim, por volta do dia 12, entre o dia 10 e o dia 15, assim, eu faço meus fechamentos. Eu pago, eu termino de pegar as contas que tem que pagar, as transferências que tem que fazer, tá ligado? Eu vou ajeitando tudo. E aí, mano, abri o app do banco, tá lá o meu valor, faço minhas transferências. Marlock, você tinha que pagar pra você ter o extrato da sua conta. Você não tinha noção do dinheiro que você tinha sem ter que pagar por isso. Mano, isso era... Isso é um negócio assim, mano. Eu me lembro de quando a pessoa falava assim, não, porque eu só tenho 2 extratos por mês e eu já tirei os 2, agora eu vou ter que pagar. Então eu não vou pagar não, vou tentar passar assim mesmo. Mano, você tem que pagar pra saber o dinheiro que você tem. É um negócio absurdo. Não,
Isso aí eu peguei, eu pagava taxa ainda. Nossa, na minha primeira conta. Nossa, você tá doido.
Eu recebia... saldo por SMS. Eu tinha limite de saldo por SMS que eu podia pedir.
Aí, ó.
Mandava uma mensagem pro banco e ele me falava o saldo. Porque isso me... Véi, olha que bosta. O primeiro cartão que eu tive, velho, de débito, eu ia cair o dinheiro. Eu já contei isso aqui no cast, mano. Eu ia ganhar caindo dinheiro, eu ia pagando as coisas, né? Pagando. Aí eu via vendo lá. O dinheiro ia baixando. Tinha um pacote de SMS. Eu recebia, sei lá, era muito, mas eu ia recebendo cada vez que eu pagava. Pum, 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 pum. E vinha no negócio.
Isso já é sensacional.
Era um plano quente da Vivo, velho. Foi o plano que eu comprei o meu primeiro iPhone parcelado de 35 36 vezes. Então tinha que ser um plano completamente desgraçado de caro. O iPhone saía... Foda-se, importa. E saía no papelzinho. Aí eu vi lá, mano, caindo o valor. E aí, pum, aí eu passei um negócio e aí o valor tava, ficou mais ou menos igual. E aí depois o valor subiu. Eu falei, nó, massa, né, mano? Caiu algum complemento lá da empresa. E continuei gastando. E nada. E aí eu fui ver, tinha um menos na frente. Eu tinha entrado no cheque especial sem saber, Zé. Pela primeira vez que eu tinha cartão, mano. E foi.
Merda.
Não tinha, velho. Sabe o que é chato? Não tinha nem um vermelhinho na mensagem, velho. Era SMS, mano. Tudo preto e branco. A notinha preto e branco. O menos pequenininho.
Puta que pariu.
Mano, véio. Avisar que existe saldo de cheque especial.
Pô, eu nem sabia que eu tinha especial, isso. Né? Eu nem sabia pois que eu é, tinha mano. Isso, velho.
É. Isso era muito
uma
safado.
Uma vez que eu caí no cheque especial, também não sabia, não, Zé. Na hora que eu vi um negativo, mas aí já era aplicativo, já. Aí já tinha aplicativo.
Aí, ó, vermelhinho pra te avisar.
Aí eu vi, é. Aí eu falei, puta que pariu, o bagulho tá negativo aqui, meu irmão.
Porque tem aquele momento que você sabe que está com pouco dinheiro, mas você fala assim, não, se passar, eu vou ficar com isso mesmo e tá, não vou nem conferir.
Isso, tá
só
safe,
deixa
né?
Passar, não quero nem saber. Aí você vai passando na sorte. Aí tá passando, não.
Tipo assim, mano, é só essa coca e essa coxinha aqui, velho. Por favor,
se não
passa,
passar,
mano.
Eu passo no crédito, tá bom. Deixa indo. Aí você vai no débito, aí vai no especial, você fala, ué, tinha mais dinheiro na conta do que eu esperava, mano. Então tá bom. E continua sem conferir. E dale.
Mas, velho, é isso aí, mano. Outros no tempos,
banco,
filho. Outros tempos. Não tinha relógio.
Da revolução digital, puta merda.
É. E comunicação, hein, velho? A gente falou brevemente do lance de você querer falar com um brother. Você parou pra pensar nisso, velho? Você tinha que... A gente tinha que ligar na casa de um amigo, numa conexão.
É, pra começar pela ligação, você já tinha que saber o número do
então,
cara,
então,
né,
velho. Cê...
E aí, hoje em dia, mano, eu não sei o número do telefone da minha mãe, velho.
Eu não sei, Marloc, eu não sei, ó.
Da Ianca, eu não sei o número do telefone da Ianca. Se eu precisar ligar pra alguém, eu não sei ninguém pra ligar, tá ligado? Eu não sei o número de ninguém, mano.
Esse final de semana, eu tive que dar o meu número e eu travei. Eu tava meio chapado, obviamente. Aí ela falou, qual que é seu número? Eu falei, ih, moça, peraí que eu não sei, segura aí, rapidão. Aí eu fui no próprio telefone, assim, e eu vi a moça falando assim, não, pode ser o endereço. Eu falo, não, moça, eu tenho que saber meu telefone. E aí eu lembrei depois de ter lido, obviamente, mas aí eu lembrei do meu telefone e foi uma sensação boa, porque pelo menos o nosso telefone a gente tem que saber.
Eu sei meu telefone, só que eu só sei cantar meu telefone 3, 3 e 3 números. Pode se eu crer. Precisar falar 1, 4 e 4, eu não sei falar. Só pode que crer. Quando
mas
eu falo 3, 3 e
eu
3,
tenho isso com meu CPF,
a galera mano. Buga, mano. Se você fala seu telefone assim...
A galera buga.
Meu telefone é 988-450-623. Todo mundo buga, velho. Ninguém consegue anotar seu telefone. Buga, tem que falar, meu nome é 988-97-4523.
Ô, mano, eu já tinha... Eu já tinha nessa vibe, tipo assim... Ah, agora que tem um 9 a mais, nós temos 9 números, eu acho que eu vou fazer um outro tipo de corte agora no... Dos números. E aí eu vi que a galera ficava perdida, eu desisti. Eu caí pra população normal. E aí eu canto do jeito que você falou: 9 e os números. E ainda tem um detalhe de que
então,
você não.
Pra mim, a melhor parte de digitar o número é falar o 9.
Então, velho.
E aguardar um não, pouquinho, é incrível, tá ligado? Pra mim, esse é o melhor, velho. Porque eu fico olhando pra pessoa e na minha cabeça eu tô assim: quanto tempo de pausa ela vai dar? Será, velho? Tá ligado? Será que ela vai marcar bem o 9 mesmo? Ou se ela vai. Ou vai passar batido? Tá ligado?
Marloc, então, você é uma pessoa que já deveria ser acostumada a receber número direto, tipo assim, uma pessoa que anota cadastro e tal, eu falo mais desembolado. Se é uma pessoa que tá anotando um negócio meio de paraquedas, eu falo bem, bem desse naipe, assim. Eu falo, dou esperada, tá ligado? Mas se não, mano, se é uma pessoa já de cadastro de negócio, já, opa, dali, detesto ficar agarrando pra falar número ou pra ouvir número.
CPF também tem essa que você tem que falar com calma, né, velho? E quando você já falou o endereço inteiro e a pessoa, aí você saca que a pessoa tá, tipo assim, ainda na primeira palavra da rua.
Não, pode crer.
Assim, você falou pausado, você achou que a pessoa pegou tudo, mas não, ela tá na rua, Joana...
Sabe qual que é a melhor coisa, mano? Quando você tá digitando um número e a pessoa, ela responde o mesmo número enquanto ela digita,
isso,
você,
velho.
Tá ligado? Pra mim, esse é o dream, velho. Tá ligado? Nossa, mano, tipo assim, quanto tempo você quer conversar no telefone? Eu fico aqui a tarde inteira com você, se você quiser, irmão. Tá ligado?
É isso.
Você já me ganhou, velho. O que você quer vender, mano? Já...
É isso mesmo. Esse negócio de endereço, velho. A galera de Brasília tem um negócio muito legal. O código do endereço deles lá. Que também lá em Londres é assim. E é mó massa, velho. O seu endereço
é meio
pode
bizarro,
ser...
na verdade.
Não, velho. Não é muito massa, Cristão. Porque tem uma lógica na parada. O endereço, você pode dar tanto endereço rua, número... É, bairro, rua e número... ou você pode dar um código. Lá em Brasília, a Marina sabe falar certinho, que ela morou lá. Mas é tipo assim, o número é N1252.
Isso.
Então quer dizer que é na quadra norte, na rua 12, contando a partir do plano, sei lá, o piloto, bloco 12, casa 2. Um negócio assim, sacou? Então você dá o código, a pessoa, o taxista, o Uber, vai na porta da sua casa, sem falhar.
Eu entendo, a funcionalidade, mas pra gente é só uma bizarrice, mano. Parece que eu tô pegando uma coordenada geográfica, tá ligado? Do local, e parece que eu vou tacar um pin no GPS lá, tá ligado?
Não, é literalmente. Você acabou de definir assim, com uma exatidão o que parece que é, no caso. É precisamente isso.
Eu acho o BH mais legal, velho. Porque aí, por exemplo, você tem nome de país, você já sabe que é no Sion, tá ligado? Ah, tem que ir na rua Costa Rica. É no Sion, velho. Tá ligado? Ou então se tem nome de... Se tem nome de tribo indígena, com certeza é no centro.
É isso.
Tá ligado? Aí você já consegue se localizar, tá tudo certo, velho.
Só que a quantidade de rua 1 que tem, mano. Rua 1, rua 3.
Não, mas em BH, mano, não tem muita rua repetida, não, mano.
Tem altas rua 1.
Não, algumas, mas não é muito, não. Eu acho que... Ó, eu vou chutar que a prefeitura de BH toma um cuidado. Eu sei por que negócio de cuidado, porque lá em Londres, velho, todo bairro tem a King's Avenue, Queen Street. Todos os bairros têm, velho, High Road. Pode crer. Sabe? Não falha, mano. Aí é uma bosta. Porque a pessoa te dá o endereço, se ela não te der o codiguinho, você para em outro lugar da cidade. Normal, isso é normal.
Nossa, aí é osso.
Todo mundo vai no codiguinho.
Aí, ó, funciona pra caralho.
Não, aí o codiguinho funciona, pô. Aí o codiguinho fica quentíssimo. Nunca falha, velho.
É, tipo assim,
e principalmente lá que não é planejado, né? Que é desde de 660 a cidade, sei lá, não sei de quanto que é. Então as ruas são todas tortuosas, sacou? Então dá o endereço da rua, nem sempre é o melhor caminho também. O codiguinho vai certinho no lugar.
Aqui em BH nós temos ruas que nascem, que na mesma rua, tipo assim, era pra ser par de um lado, ímpar do outro. Aí na hora que você vai ver, alguma coisa mudou ali, até que se muda pouco. Mas o que muda de vez em quando em umas ruas, dependendo onde você tá aqui em BH, é que tá crescendo o número e do nada o número que você gostaria tá lá atrás. Tipo assim, você quer ir no número 70. Mesmo, aí você vai lá, 12, 15, 62, 75. E aí.
Isso era outra coisa que acontecia antigamente. De carro, né? Você aumenta o farol, diminui a música e vai devagarzinho, tá ligado?
Todo mundo abaixadinho assim, ó, tá ligado? Dentro do carro.
Todo mundo abaixadinho pra que se...
Todo mundo procurando, né?
O número da casa.
É isso mesmo.
Eu vi ali, ó, eu vi um 18 ali, ó. Ó, 18, 18.
Ó, mas começou a descer pra trás.
E o pai falando, nossa, não é, esse bairro aqui é difícil demais, não tem número nas ruas, as ruas não tem nome. Lembra de isso? Nossa, esse bairro aqui, as ruas não tem nome. E na plaquinha de nome?
Você já reparou que tem... Quando você vai pros bairros, pro lado de cá, tá caindo a quantidade de placa de nome de rua, viu? Agora GPS, é comum você parar no meio de um bairro, assim, e você passar algumas ruas sem ver qual que é o nome da rua. Assim, quando você cola numa avenida ou essas ruas principais do bairro, é difícil. Mas duas ruas genéricas de um bairro genérico vai ser um negócio que você não vai conseguir achar, assim, tá ligado?
Isso aí é um lance, Cristão, porque pra você ver, ó, a gente tá desmontando várias estruturas que a humanidade sempre teve. Sim. Por conta dessa revolução digital. Imagina se algo, eu sei que é difícil, mas imagina se algo acontece que frita o digital geral e a gente tem que fazer os negócios analógicos de novo, sabe? Como é que fala do sol? Nós temos aquelas tempestades solares que tem, sempre falam que vai pintar uma que vai derreter todos os eletrônicos da Terra. O que nós vamos arrumar, velho? Será que nós vamos ter que pedir conselho pros Amish? Perguntar pra
eu
eles?
Eu acho que a gente não tanca não, mano. Eu acho que a humanidade não tanca não, Zé.
Você acha que se acabar eu o digital que... é GG?
Ah, é GG. Mano, não tem como não, velho. A humanidade vai... Oi, tu imagina você pega essa criançada que nasceu com a cara do TikTok, Zé. E aí acabou o digital, mano. Tem mais não, Zé. Fortnite? Tem Fortnite mais não, irmão. Acabou, Zé. Vai ter que jogar a finca, tá ligado? Mano, não tanca não, Zé. Vai ter que jogar ranca no recreio, tá ligado? Pô, o moleque tá jogando Wild Rift, tem 4 anos, velho, tá ligado? No recreio.
O jogo Zé. Nem é massa, mano. Tô zoando. É, velho.
Ia ser uma brisa. Mas acho que é um caminho sem volta, mano. Acho que mesmo se rolar um caos, um apocalipse, assim, tecnológico, eu acho que a gente vai dar um jeito de alguma coisa, assim, sei lá.
De voltar com o digital de alguma maneira, né?
É, porque, mano, porque assim, literalmente, se acabar o digital de um dia pro outro, acabou. Tipo, a gente tá falando de dinheiro, acabou o dinheiro, tá ligado? Eu não tenho dinheiro na carteira mais.
Exatamente.
Eu dou aula de dança, acho que muita gente aqui sabe, e tem aluno que me paga em dinheiro ainda. É bem raro, mas tem aluno, às vezes uns alunos mais de idade mais avançada, assim, às vezes ainda usam um pouco de dinheiro. Então, eu eventualmente tenho uns dinheiros. E fora isso, eu não tenho dinheiro na carteira. Eu pego esse dinheiro inteiro, deposito num banco. Esse banco, ele só existe pra eu poder depositar dinheiro, tá ligado? Porque os bancos digitais, eu acho meio trampo o negócio de botar dinheiro físico neles ou de sacar. Dependendo do banco, é meio trampo. Mas aí... Mas é esse caos.
Se acontecer rapidão. Esse colapso de um dia pro outro, velho, a sociedade colapsa com certeza, tá ligado?
Ô, Marlock, eu acho que de começo vai ser um caos completo, porque nós vamos perder distribuição de água, de eletricidade, sacou? Sim. Vai ser um pepino completo, mano. A questão de dinheiro também, por exemplo, como é que as pessoas vão comprar recurso e tudo mais. Mas eu acho que depois de um tempo a gente ia, depois do primeiro caos, passado ali os primeiros anos de bagunça, eu acho que a humanidade ia aprender a viver de novo sem as coisas digital, e voltando a usar coisa eletromecânica, sacou?
Sei não, hein, tu? Sei não, Zé. Porque eu já nasci, eu nunca vivi sem computador, velho, tá ligado? Eu sempre tive um computador em casa, porque meu pai trampava com PC, ele precisava do PC pra trampar em casa, então sempre teve lá em casa, mano. Eu não consigo imaginar a minha vida sem acesso a um computador, velho, tá ligado? Pra eu resolver uma parada, ou então até pra entretenimento mesmo, tá ligado? Eu cresci, fui criado jogando joguinho de computador, velho, tá ligado?
É isso.
Então, sei lá, mano, é cabuloso, mano, tá ligado? Agora imagina isso uma, sei lá, uma criança de 2015, uma pessoa que nasceu em 2015 tem quantos anos hoje?
2015, 8 anos. Pode ter 7 ou 8.
Tá, né? Então imagina 2012, vai, que aí já tem uns 10, 12 anos já, tá ligado? Nessa faixa, uma pessoa de 10, 12 anos, tá ligado? Mano, o mundo, velho, vira de cabeça pra baixo, irmão. Talvez, né, pela idade se adapta mais fácil também e tal, mas tá ligado? Tipo assim, o conceito dela de mundo e de como tudo acontece muda de um dia pro outro, mano.
O mundo sem tecnologia... Tá
porque vai ser tudo, porque tipo assim, vocês se lembram, velho, de ir na casa do coleguinha sem abrir o Maps, tá ligado? Sim. Vocês se lembram de como era ligar pro seu tio Luiz pra pedir um carro, pra perguntar como é que ia de busão, tá ligado? Ou então ligar pra pedir um táxi, tá ligado? Isso aí meu pai fazia demais, velho, ligava pra pedir um táxi, tá ligado? Agora, um moleque, um jovem, mano, ele não consegue conceber como é que faz essas coisas sem o digital, mano, tá ligado? Pô, e aí, se eu precisar de um Uber, o que eu faço? É. Tá ligado? Não sabe, buga, mano. É isso. Sistema buga, Zé.
Talvez não saiba nem as opções que você tem fora o extremo tradicional, né?
Que isso, mano. Nunca vi um telefone de rodinhas, tá ligado?
Mas isso aí é questão de adaptação, velho. A gente adapta.
Telefone de corda.
A galera vai aprender, vai, tipo não, assim, vai passar um perrengue. Para pra pensar uma coisa que seria positiva agora, analisando os lados positivos, se o digital desaparecesse. Essa questão que a gente sempre fala, que a gente tá precisando desacelerar um pouco. Tirar a tela vai ser o óbvio, mas assim, a questão do ócio, sacou? Poder reconectar com a natureza, esse lance todo. Com certeza a humanidade ia dar uma desacelerada, imagina.
Nem sei, mano. Que ócio, mano. Tem que alimentar agora a família toda. Tem que dar um jeito de arrumar rango, porque já não tem mais rango, porque a distribuição já não funciona direito.
Não, é lógico, tem que trabalhar muito. A passar do caos, velho. É isso que eu tô falando. Não tô falando do caos, do apocalipse, sacou? Passar do caos. Mas é óbvio que não vai acontecer, né, velho? Se tiver que escolher, eu prefiro ficar aqui, mano. Da horaço trocar ideia no Discord.
O Marlock tá certo.
Mas, na moral, eu não tenho saudade nenhuma, Zé, de mexer no meu Windows caixotão e de... Mano, a minha mãe, eu lembro que a minha mãe ligava pro trampo do meu pai o dia inteiro, Zé, pra perguntar umas paradas, tá ligado, velho? Nossa, ligava...
Tadinho,
você ligava
Ariadne.
No trampo da pessoa, mano. Ela mesmo. Salve, Ariadne. Gosta mais que lasanha, inclusive.
Não, é bizarro, tipo assim, ligar e você... A gente falou que a gente não sabe o número de cor, a gente sabia o número de cor, tipo assim, o Marlock sabia o número do pai dele de casa, obviamente, e do trabalho. Dependendo, sabia de cor do 2, 3 números de trabalho, porque se não for nesse, é no outro.
E a mãe pedia pra decorar, né? A mãe ensinava a decorar. Oh, tem que lembrar o número da mãe, o número é tal. Ou então colocava... A minha mãe, quando eu era novinho mesmo, ela fez um cartãozinho com o número dela e o número do meu pai, e aí ficava, tipo, na mochila
apostila da escola.
Isso foi... Tá ligado?
Que se tivesse alguma emergência, tinha o número.
Eu acho que isso foi coisa da minha mãe, porque eu vi o meu, de quando eu era novinho. Aí tinha o meu, eu tinha um cartãozinho plastificado. E a mãe achou esses dias. Aí tinha o telefone daqui de casa e o endereço daqui de casa.
Aí, ó, minha mãe me ensinou o nome completo, meu nome completo, meu telefone, meu endereço. Isso. De cabeça, de cor. E a usar o orelhão. Eu lembro da minha mãe me chegando comigo no orelhão, falando assim: Heitor, é assim que usa, ó. Você vai vir aqui, você vai apertar 090. Não era 090 que tinha que apertar pra fazer ligação
a
comprar?
Não, era 90.
A cobrar,
era 9031.
9031, era isso mesmo, velho. Clang, 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 clang. Aí ligava pra casa, sacou? Aí falava assim: como é que é? Na hora que atendia, falava:
chamada a cobrar.
Diga chamada a cobrar.
Aceitá-la, continue na linha.
Diga seu nome.
Após a identificação. Esse era o. Esse era quem recebia.
E quem ligava falava:
e quem tava discando.
Após o sinal, isso,
diga
fale seu nome.
E a cidade de onde está falando.
E aí eu conheço.
A cidade eu achava bizarro.
Eu conheço uma pessoa que atendia.
Eu
assim,
falava.
Vou falar o nome: José Belo Horizonte.
Eu conheço uma pessoa.
O Christian é outra pessoa agora, eu não sabia.
Eu falava de zoeira, inclusive.
Não, essa pessoa falava sério. José, Belo Horizonte, não é José, mas é Belo Horizonte. Véi, isso era muito doido.
Eu falava meio que no ruê, né?
Depois minha mãe me falou, como eu ficava do colégio ligando a cobrar pra ela às vezes, pedindo alguma coisa. Não, mãe, tô passando mal, véio, me busca aí, eu quero ir embora. Aí ela me deu um cartão. Falou, velho, a ligação a cobrar é cara. Então toma esse cartão aqui que vai dar na mesma.
Se você precisar me ligar, você usa o cartão.
Até outro dia eu tinha um cartão de telefone na carteira. Até outro dia.
E cartão já era chique, né? Porque antes era ficha.
Ficha.
Eu usei telefone com ficha.
É verdade, foi ficha primeiro, velho.
E aí tinha que comprar na banca de jornal. Uhum,
isso.
Ou então na
farmácia.
Na esquina. Você ia na farmácia.
É, velho. Vocês conheciam...
Esse é doideira,
vocês conheciam,
mano,
algum macete pra ficha demorar mais a cair? Todo mundo conhecia um macete pra demorar a cair o crédito do cartão ou a ficha demorar. Tinha gente que falava que tinha que apertar o zero. Tinha gente que falava que você tinha que esperar dar o segundo bip pra pôr a próxima ficha. Que aí, sei lá, ganhava mais 10 segundos. Também acho que era tudo dentro do banco.
É, então a ficha tinha limite de tempo, né?
Velho.
Isso que é louco. Aí você tinha que ficar trocando ideia e colocando mais fichas se
isso
você
era
quisesse
bizarro.
Continuar, né, mano?
Ele dava acho que 3 bips. No primeiro ele te avisava que ia acabar, no segundo era assim, mano, é o último aviso. O próximo eu vou avisar que acabou. E na terceira eu acho que já cortava a ligação.
Já
fazia
caía,
um bip e cortava.
E acho que o cartão era só 2 bips. Era só, opa, vai acabar, tchau.
Não, o cartão. E o cartão, o pior de tudo do cartão era, no começo, isso não tinha visor, né, orelhão, era só você enfiava o cartão lá e ele ia comendo e você acabava que acabou, você sabia que acabou, ele não avisava cada bolinha, porque o cartão tinha umas bolinhas, lembra? Você comprava ele de 18 unidades, 36 unidades, 24 unidades.
É mesmo.
Ah, é verdade.
Era umas bolinhas, olha isso, velho, era tipo um minuto mais ou menos, um minuto e meio. E aí tinha umas bolinhas no cartão, então cada bolinha ia queimando com o tempo, só que ele não te avisava que tava queimando as bolinhas. Você tava trocando ideia e aí dava um apito, o outro acabou o cartão.
E a galera fala, se fazia coleção desse cartão, não, né, mano?
Tinha.
Tinha pastas e pastas de cartão.
Porque tinha uns cartão muito doido, na moral.
Tinha uns que eram muito doido mesmo, mano.
Tinha uns comemorativos, tinha uns de desenho animado, que era muito doido, velho. De natureza.
Tinha uns de natureza que eram foda.
Do país.
Mano. Eu conheço uma pessoa que tem isso aí até hoje, mano.
Olha, eu vou falar, deve valer uma nota, uma coleção completa de cartão de telefone hoje em dia. Meu pai fazia coleção de selo, que era uma outra parada.
Como é que fazia?
Era uma outra parada antes do digital, hein? Vocês chegaram a mandar carta alguma vez?
Eu já mandei carta.
Só quando eu era um moleque de brincadeira, assim.
Eu já mandei carta pra Xuxa. Eu já mandei carta pra namoradinha.
Já mandei carta pras tiquititas com a amiga.
É mesmo?
Eu já devo ter enviado carta assim também, mas eu não lembro pra quem. Né,
ah, pode falar, velho. Pode falar, maluco. Solta aí, velho.
Não lembro mesmo. Pior que não lembro mesmo. Eu soltaria. Não lembro.
Mas até hoje eu tenho uma puta dificuldade desse negócio de mandar carta. Eu sou o cara que faz a logística das encomendas do Banza.
Foi muito chato.
Toda vez que eu chego lá, eu fico puto porque tem um lado que é o remetente e um lado que é destinatário. Não importa quando você manda um envelope, eu posso ter escrito assim, remetente, que se o envelope tiver ao contrário, eles não deixam passar. Tem que estar tudo do
lado certo. Tudo escrito do lado certo.
Eu entendo até a logística do negócio, mas tipo assim, mano, eu escrevi aqui, mano, é só você inverter que vai estar tudo certo e tal. Mas tipo
flipa
assim,
a caixa aí, velho, pelo amor de Deus.
Não é assim que funciona.
Mas até hoje eu
põe
tenho...
Põe mó trampo mesmo.
Eu tenho dificuldade. E tirando que eu acho ainda ancestral esse negócio de ficar escrevendo o negócio pra mandar carta. Escrever Nossa. Os remetentes, os destinatários. Cê, então você que, mandar a mão o negócio,
por que a pessoa não digita e tira uma etiqueta e chrapo, tá ligado? Já era, mano. Eu que tenho que escrever o bagulho.
Com a minha letra horrível, que nunca foi boa, muito
menos
agora.
Nem vai chegar
agora.
Lá se eu escrever, mano.
Você quer que eu escreva?
Se eu escrever,
não,
nem chega.
É, tem essa. Vocês tiveram... Não sei como é velho, né? Vocês falaram negócio de cheque e tal. Eu tive aula no colégio de preencher cheque e de preencher carta, velho. Aula. Pararam.
Ah, eu devo ter tido.
Carta eu tive.
É, eu
de cheque, não. De carta eu tive.
Pra gente poder fazer direitinho, como que...
Mas carta deve ensinar até hoje a escrever
nada,
carta.
Nada, mano. Que isso, velho? Pra quê?
Ah, eu acho que
sim.
Ah,
na aula de português, talvez...
Alô, assim, professor. Eu Nossa, eu conheço uma professora de português. Eu vou perguntar pra ela se escreve. Eu trago pra vocês. Deve ensinar, trago sim. Pra vocês. Mas aí tinha essa aula, velho. E era uma brisa, mano. Eu aprendi várias coisinhas, assim, esse negócio de, tipo, de como que preenche coisas, assim, que a gente não preenche mais hoje em dia, sabe? Tipo, como que faz ficha de estudo. Sabe aquelas fichinhas de estudo pra você estudar? Pra você próprio se tomar a matéria depois? Eu tive aula ensinando a
fazer. Pode crer.
Vocês não sabem o que é.
Ó, legal. Não, desse jeito.
É pela assim, cara. Né? Ficha de estudo é assim.
É porque cada escola fazia de um jeito, né, velho?
Não, isso é uma técnica.
Cada professor, na real. Ela... Cada professor ensinava um jeito de estudar, velho.
É, pode crer.
O que que era essa ficha de estudo sua, você lembra mais ou
não,
menos?
Não, nada demais, é porque eu vi a cara de vocês, eu não percebi se vocês sabiam. Tipo, você pega, tá estudando material, você tá estudando biologia, vamos supor. Você tá estudando célula. Aí você pega uns pedaços de papel e escreve de um lado, tipo assim, sei lá, mitocôndria. Aí no verso você escreve, é a powerhouse da célula. Gera, transforma açúcar mais ATP em energia, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí você vai fazendo os cartões. Aí no final, depois, quando você quer se tomar a matéria, você pega os cartões que você mesmo gerou, olha o nome e tenta lembrar o que é a definição. Baralha, né? Embaralha, tenta lembrar a definição e aí você mesmo vai. O que você errar, aí tem várias estratégias. Você pode riscar ou pode fazer de novo com a definição certa.
Volta pra pilha,
sacou?
Né?
E tem várias técnicas. Mas o lance é esse. Você vai fazendo um cartão pra estudar. Isso é coisa analógica, mano. Isso é coisa de enciclopédia. Vocês lembram das enciclopédias?
Nossa, e...
Nossa, mano.
E tirando que tinha gente que vendia isso de porta em porta, né?
Pô, imagina a vida do cara muito ruim, velho. Ele carregava 28 volumes de livro nas costas. De porta em porta pra alguém querer. E quando alguém quer, ele vai embora pra casa? Porque não tem como
Acho
carregar
que ele ganhou o dia, pelo menos, né?
Ah, pode crer. Ah, não, mas
porque
calma.
Afinal,
tinha assinatura, lembra? Você fazia a assinatura da enciclopédia.
Não, a enciclopédia chegava, era o box, não era, não? Eu
Agora
acho que
eu
esses de assinatura
mais.
É... Não, tinha assim, a Barça, eu acho que você não assinava a Barça. Você comprava um armário, porque acho que... Porque acho que não comprava só as enciclopédias, não. Você comprava, já vinha o armário, armário chique vovó, e aí era o lugar de colocar as Barça lá em cima. E aí você já tinha o conhecimento do seu ano. Nada de novo vai acontecer. Até aquele ano da Barça, você tem as respostas pra solucionar todos os seus problemas escolares. Até aquele ano.
E tinha que resolver tudo ali, fi. Você tinha que fazer uma pesquisa de alguma coisa. Nossa, e aí era isso. Você tinha que pesquisar. Um trabalho era sobre célula. Aí você pegava e ia lá, buscava a Barça, que era desde o CA até o DR. Não era? Desde o...
E pra achar o livro na biblioteca?
Nossa.
Só pra achar a estante já era... Mano,
já era o
procurando a estante correta, Zé, tá ligado, mano?
Aí mas... era um do grupo que ia lá procurar e o resto do grupo ficava zoneando.
É.
Tá ligado?
É.
Ô, mano, trabalho em grupo isso. Na biblioteca era um negócio impossível. Eu acho que eu não fiz quase... Eu fiz com sucesso quase nenhum trabalho na biblioteca.
Com sucesso, é bom.
Não, na minha escola, a biblioteca era só pra ir lá e pegar o livro, mano, porque não podia ficar lá não, Zé. Não deixava, tá ligado? A diretoria sabia que a rapaziada ia fazer bagunça, mano. Era só pra ir lá pegar e sair fora, mano. Aí a galera começava a matar aula lá dentro, tá ligado?
Ah, lá na nossa, podia Pode ficar lá, mas só não podia zonear. Se tivesse caladinho, fazendo um trabalho, lendo, podia. Era até meio, como é que fala? Incentivado, talvez? Meio bem visto, assim, sabe? Você ir pra enciclopédia. Ir pra biblioteca da escola, fazer uns negócios. Mas a biblioteca
não,
era brava,
era
filho.
Legal. Tipo assim, com certeza era legal, com certeza era incentivado. E... Mas era uma parada que não tinha como dar certo. De jeito nenhum. Nunca dava,
aí, ó,
pelo menos não comigo.
Isso era uma das coisas que eram gostosas da questão do analógico, velho. Que era ir numa biblioteca buscar um livro. Ir numa locadora, tá ligado? Buscar uma fita pra você assistir, uma parada
Nossa,
assim.
Sério, mano? Tem saudade nenhuma.
Nossa, tem saudade de...
Fechadão com o meu Kindle, tem saudade... velho. Marlon, Netflix, fechadão, velho.
Mas é
véio.
Saudade demais, velho. Era um evento. Ah, era um evento.
Tu pode estar de sacanagem.
Tô não, velho. Era um evento da família, sacou? Ir na locadora, juntar todo mundo e colar. Falar, pô, vamos na locadora hoje. Hoje nós vamos escolher 3 filmes. Então nós vamos ter que escolher junto aqui. E aí escolher, vamos supor, 2 filmes de criança e 1 filme de adulto. A gente tinha chegado com consenso. É. Ó, cada um busca 2 filmes e nós vamos juntar todo mundo aqui e escolher qual. Qual que a gente quer ver? E aí rolava aquele momento. Era massa. E aí chegava no... Aí, né? Tem um lado bom do esse, da quantidade de oferta, mas a oferta também gera excesso. Porque na hora que você vai assistir o filme, mano, é uma nóia escolher o filme que a gente vai assistir. E se você foi no locador e buscou 3 VHS, só tem aqueles 3 filmes. Nós vamos assistir um... Esses 3 são os melhores filmes do Brasil hoje. Nesse hoje aqui do negócio. E aí, eu acho que tinha um sabor também. Eu sinto saudade, um pouco de saudade desse aspecto.
De descobrir, desculpa que eu perdi, mas de descobrir o que tava passando na hora...
Não, isso até que... Isso eu acho uma parte ruim. Você ter que ligar a televisão e ser obrigado a assistir o que tá passando é muito ruim, velho. Isso é muito desagradável. Muito desagradável.
Não, eu achei que era no cinema. No cinema... Mano, eu já fui várias vezes no cinema sem saber o que tava rolando. Porque, sei lá, você tinha que ver no jornal a programação da semana. Então já... vamos no cinema? Vamos. O que tá passando? Tal filme. Ah, não. Então é nóis. O que tá passando? Sei lá. Não, então vamos que é nóis mesmo. Se for muito ruim, a gente não vai, não. Então, mano, quantos filmes eu já vi sem sair de casa pra ver eles.
Ô, porque Cristão,
era o que tinha também.
E com a vantagem maravilhosa, e isso nunca mais vai acontecer, que é de assistir um filme sem saber do que o filme se trata.
É isso.
Sacou? Que é um pouco parecido com o que a gente tá falando mais cedo, negócio de viagem. Imagina como que era viajar antigamente. Você não sabia mesmo onde você tava indo, velho. Chegava lá, você ia se fuder, você ia se dar bem, mas você não sabia. Você só sabia a foto do Taj Mahal, velho. Você não sabia mais nada. Nada. E aí o filme tinha isso. De você entrar no filme sem saber nada, velho. Completa. Assim, sabe? Às vezes a premissa básica. E vambora.
É tipo assim, saiu o novo filme do Batman.
É isso.
Sei lá que vilão que vai aparecer, mano. Tá ligado? Se é o Bane, se é o Coringa, se é o Pinguim, tá ligado? Sei lá quem é o ator que fez o Robin, mano.
É isso.
Tá ligado? Você chega lá no branco, velho.
Aí você vai ver.
Deve ser bravo.
Você vai ver o filme é do Tim Burton. É, mano. Tinha essas e todas mais. O mundo digital tem... Realmente mudou o mundo de uma maneira que não... Que talvez até se contasse pra gente lá atrás como que ia ser. Ué, eu tinha um sonho. Um dos meus maiores sonhos da minha vida era ter o meu próprio computador e a minha própria linha de telefone pra eu poder fazer ligação de escada na hora que eu quisesse. Vocês botam fé. Era isso que eu queria, uhum. Só isso. No fim de semana eu poder ficar o dia inteiro na ligação de escada no meu computador. Eu nunca na minha vida imaginei que a internet ia ser onipresente que nem hoje. Como a gente já falou aqui, né? Que a gente não responde mais a pergunta quantas horas você passa por dia na internet? Essa pergunta não existe mais, velho.
Inclusive, pra geração atual, nem faz sentido essa pergunta, como pra gente também já não faz, mas não faz sentido mesmo. Tipo assim, sempre... Eu tô sempre online. Que pergunta estranha é essa? Passando sempre online. O telefone tá no bolso, o telefone tá online. Se não for num 4G, é num Wi-Fi, tá ligado? E assim, é claro que pacote de dados também não é um negócio barato, não é pra todo mundo, mas... Pelo menos na sua casa, a tendência é que você tenha bastante internet.
O tempo inteiro.
O dia inteiro.
Em todos os lugares, no shopping e na estrada. É. Não foi que vocês falaram que tava usando na estrada?
É, mano.
Doideira, mano.
Na estrada...
Todo lugar, velho.
Na estrada é bizarro, né? Eu lembro que eu achava bizarro quando eu via Easy Nobre mostrando que ele tinha internet nas montanhas do Canadá. No meio do nada, acampando com a galera, ele tinha internet.
A gente
nossa,
comentava
que difícil,
isso.
Né?
A gente comentava isso. Não, o 3G do cara pega no meio do mato. É. E hoje tá 4G.
Mas aqui tem meio de mato que não pega não, viu? Não quer dizer que...
Ah, não. Ainda tem muito lugar que não
tá
pega.
Tá doido. Não, mas lá no Canadá também, com certeza. Ele tava num meio do mato privilegiado, né, velho?
Isso, exatamente. Sacou isso, com certeza.
O negócio do digital veio muita coisa boa, muita coisa ruim, né, também. Assim, ajuda a vida de um monte de gente num monte de coisa. Se hoje a gente tem transplante de órgão de transestadual, se deve ao digital, né, velho? Se por um lado a gente paga... um pouco com questões mentais e o mundo acelerado desse jeito. Por outro, um monte de oportunidade, um monte de gente tá sendo salvo por causa do mundo digital. Eu acho que tem muito
não. Isso. Vou reforçar o Marlock que eu não sinto saudade nenhuma. A vida com a tecnologia,
eu sinto
com
várias
certeza,
saudades.
Tá
várias saudades. Não de tudo. Isso que eu prefiro hoje. Alguma. Prefiro hoje. Mas eu sinto várias saudades. O sentimento é você chegar em casa e desplugar o telefone da parede e saber que você está incomunicável e não... Tipo assim, hoje a gente ainda tem o direito de fazer isso, mas é um...
Coloca o celular no avião,
não,
mano.
Não, de voo. Mas cá entre nós, sejamos sinceros, hoje em dia é diferente você pôr seu modo no celular no modo avião do que em 2000 arrancar o telefone da parede. Tem outras cobranças que a sociedade põe, outras implicações que podem vir, outras coisas podem acontecer. O mundo é muito mais acelerado, é mais difícil poder se...
Mas aí você não tá com saudade, você não tá com saudade...
Do telefone.
Do telefone.
Do ocupado
que você tá com saudade, você tá com saudade de não ter essa necessidade do imediatismo a todo tempo. Então é só a nostalgia daquele tempo, da vida que você vivia naquele tempo, do estilo de vida que te proporcionava você poder arrancar o cabo da tomada e ficar incomunicável 2-3 dias, tá ligado? Acho que vai mais disso, porque a tecnologia mesmo, velho, só era um pé no saco, mano, tá ligado? Você tem que anotar o número de telefone de alguém, mano. Pra que eu vou ficar anotando o número de telefone de... Velho, eu conheço centenas de pessoas, velho. Eu não tenho a mínima chance de eu manter uma agenda com o contato de todas elas, velho. Se fuder com a minha Google Agenda aqui dos contatos, mano, acabou a sincronia, fudeu, irmão. Ninguém troca ideia comigo mais,
véio. É isso.
Sacou? Porque é só um saco, mano. Tipo assim, eu ter que comprar um livro e ele vem pelo frete, pá, não sei o que, mano. Eu entro no Kindle aqui, baixo o livro, jogo pelo cabo USB e já era, mano. Ou então compro pela loja do Kindle mesmo, pum, acabou, mano, tá ligado? Pô, saudade de tecnologia não dá não, velho. Telefone tijolão, Zé, pesando no bolso, grandão, Zé, tá ligado? Esticadão na calça jeans.
A desvantagem da tecnologia que acho que eu consigo concordar com o Heitor, eu acho que até o Atila fez um vídeo interessante nesse ponto, é ele falando que agora a gente tem serviço, a gente não tem mais produto, tá ligado? Eu não tenho nenhuma música minha mais. E a música é do YouTube ou do Spotify. Pode se ter. Do nada ele resolver que aquela música específica que eu quero, se eu estiver ouvindo o Djonga e do nada o Spotify e o YouTube tirarem o Djonga do banco de dados deles, eu nunca mais escuto o Djonga, tá ligado? Porque...
Mas se não pararem de fazer o press do vinil, você nunca mais escuta Djonga também, Zé.
Com certeza.
Você não vai poder comprar mais.
Não, véio. Mas se eu, tá ligado, se eu tivesse um vinil ou um CD ou um que seja, se eu tivesse ele meu fisicamente, é isso, entende?
Sim,
tipo assim, eu não tenho mais os livros
essa
que eu leio.
Essa é uma discussão muito válida, mano. Preservação da mídia física, né, mano?
Não, não é questão só da mídia como um todo. Tipo assim, hoje a gente tá tendo serviço e não o produto em si, dependendo desses streamings todos. A discussão era tipo assim, o carro que você tem, a potência que veio do seu carro não tá disponível pra você se você não assinar aquele serviço e pagar todo mês, tá ligado? É claro que a gente tá falando de um grau bizarro de capitalismo tardio,
isso, mas
a gente tá falando de como a tecnologia tá tirando a posse das coisas da gente e tá deixando a gente com o aluguel das coisas que a gente tem, das coisas que a gente acha que seriam nossos, mas na verdade agora altas coisas são aluguéis.
Porque o padrão de consumo mudou muito também, né? Antigamente você comprava um vinil do Rolling Stones. Todo final de semana você escutava aquele vinil, velho. Hoje em dia eu tenho uma playlist lá cheia de música de Rolling Stones. Velho, deve ter uns 10 anos que eu não escuto uma música do Rolling Stones, tá ligado? Porque tem um disco novo todo dia saindo, velho. Cada dia eu tô escutando uma parada diferente, velho. É difícil você retornar numa parada, tá ligado? Um filme que você assistiu no Netflix hoje, você não vai assistir daqui 3, 4 meses, tá ligado, velho?
É sobre isso que eu tô falando um pouco. Em certa medida eu sinto saudade de quando não tinha questão digital, porque criava coisas como, por exemplo, ter álbuns de estimação que a gente ouve de novo, sacou? Sentar com os brothers pra ouvir uma música, ouvir um vinil. Mano, botar o vinil, sacou? Como eu falei, eu prefiro, se tiver que escolher, prefiro viver no mundo de hoje. Mas tem várias coisinhas assim que dá maior saudade, velho. Maior saudade.
Fica essa mensagem aí, velho. Repensar o nosso padrão de consumo relacionado à tecnologia, velho. Será que a gente não pode desacelerar e aproveitar a tecnologia de forma mais plena, sem derreter a nossa cabeça com estímulo o tempo todo?
Aí, ó. Fica aí com essa...
Bonito, hein?
Com esse questionamento maravilhoso do Marlock, eu pergunto, Heitor, e o Banza?
O Banza segue digital, né, Cristão? No fim das contas, estamos em todas as plataformas da internet. Mais um dia o sonho é que a gente vai ripar pelo menos um episódio do Banza no vinil. Eu nunca falei isso pra vocês, né, velho? Eu queria que a gente fizesse um episódio especial pra gente ripar pelo menos uma vez num vinil, sacou? Pra gente poder meter na parede pra nós, assim, ó. E aí, quem quiser uma edição também, a gente manda fazer a mais. Mas aí, ó.
Vai estar aí na perguntinha da semana, então, qual episódio que tinha que ser esse vinil?
Nossa. Ripado no vinil.
Aí, ó.
Porque episódio 1 eu não tenho coragem.
Gente. Não, episódio
1
não dá, não, velho. Nossa.
Qual episódio?
Ia ser um SP, né, mano? Um short play, tá ligado? O primeiro episódio. Pequenininho.
Mas antes de encerrar nosso episódio de hoje, a gente pode abrir a roda, né, time? O que vocês querem botar na roda?
Ah, eu tenho abutado aqui esse final de semana. É, lançou a segunda temporada de um desenho chamado Invincible. Que é.
Nossa! Eu vi, porra!
Que é esses desenhos de herói desconstruído, diferentão, que é, sei lá, a vida real.
É The Boys animado, né?
É, não é muito The Boys, não, pra ser sincero. Sei lá. Eu acho até mais juvenil, assim. Não, eu acho
entre
não,
The Boys,
muito mais juvenil.
É entre The Boys e X-Men do horário de almoço. Aqueles X-Men maneiro. É entre os dois desenhos.
Não, tipo assim, é muito sangrento, tá ligado? É muito violento o negócio. Arranca braço, pedaço pra tudo quanto é lado. É sangue. Mano, tem uma cena do último episódio da primeira temporada que o cara segura um trem com outro cara e as pessoas vão passando e vão sendo explodidas por ele, assim, ó. Tipo dois Superman lutando, tá ligado? E é uma cena forte, tá ligado? Tipo assim, é do caralho nesse peso. E aí a segunda temporada começou, dois episódios e vamos ver. A primeira temporada foi legalzinha, teve cenas sensacionais, começou médio, embolou no meio e foi legalzinho no final. Vamos ver como que vai ser agora a próxima temporada de Invincible no Amazon Prime Video.
Invencível.
Invencível.
No Prime.
Pode crer. Boa, boa, boa botada de roda, velho.
Boa. Eu queria botar na roda que eu finalmente comecei a ler o Berserk.
Olha aí.
É um mangá.
Que doido.
Muito foda. Antigão, é das antigas esse mangá, velho. Eu tava devendo a leitura, tava parada na minha lista há um tempão e esses dias eu peguei pra ler. É um mangá muito da hora, mano, que infelizmente não tem fim, né? O autor faleceu, não tem muito tempo, inclusive. É o Kentaro Miura. O cara é brabo, mano. Umas ilustrações muito, muito doidas. E conta a história de um mano que é um cavaleiro negro, que ele fez uma... Tipo, algum tipo de... Eu não sei ainda, tá ligado? Eu ainda tô lendo. Mas ele fez tipo um pacto com os capeta, um bagulho louco. Só que a vida do cara é uma desgraça, mano. Tipo assim, pra ler o bagulho tem que ter estômago, tá ligado? Porque tem umas paradas muito, muito fortes, mano. Cabuloso, assim, de violência, bagulho de capeta, abuso, tá ligado? Tipo assim, tem que estar com a cabecinha no lugar pra ler o bagulho, porque é pesado, fraga. Mas eu tô achando muito doido, velho. A arte é muito bonita, velho. Tipo assim, tem alguns painéis do mangá que você para, você abre assim, mano, e você fica um tempão viajando na arte,
oh, véio,
tá ligado? Tipo assim, você nem lê o bagulho, tá ligado? Tipo assim, porque como é medieval, espada, capeta, esses bagulho, tem cenas tipo de batalha de guerra, assim, tá ligado? Então, tipo, dois exércitos se encontrando. Mano, imagina o cara ilustrando, velho, 200 soldados, tá ligado? Com lança, espada, cavalo.
Interagindo,
então,
né?
Então é aquele... Interagindo um exército com o outro. Então é aquele painel do mangá de dupla folha, tá ligado? Gigante dos dois exércitos. Mano, tipo assim, mano, maestral, tá ligado? É lindo, velho. Então... Pra quem tem estômago aí, gosta de ler um mangazinho e ainda não conhece, né? Porque é muito popular, assim. Eu que tô bem atrasado no hype, mas tô gostando muito, Berserk.
Onde que assiste?
Tá.
Ah, eu não faço a mínima ideia de onde tem disponível, mano. Eu tô lendo nesses sites de mangá.
Como que escreve Berserk?
Procura a adaptação da preferência aí. Se escreve... Deixa eu conferir pra não falar bobagem. B-E-R-S-E-R-K. Berserk.
Boa, boa, Berserk. Boa, boa, boa.
Muito bom.
Ô, rapaziada, eu vou ficar devendo a minha botada de roda, velho. Não, eu não tô vendo nada novo, não tô lendo nada novo e nem ouvindo
a botada, música. A botada de roda do Heitor eu vou botar aqui. É você pegar um final de semana, comprar 200 de salgado e encher o cu de salgado. E ficar postando histórias e ficar fazendo... E deixando o brother aguado.
O Heitor comeu tanto salgadinho que ele nem postou o episódio do BanzaCast pra vocês, hein? Denúncia, denúncia.
Tava chapado e cheio.
Ficou tão chapado de linguicinha, de enroladinho de linguicinha, que ele não lembrou de postar o episódio.
Eu vou botar na roda. Realizem pequenos sonhos de quando vocês eram adolescentes, velho. Eu sempre quis... Ó que doideira. Eu venho da família muito grande. Assim, primos, muitos primos, sabe? Muitos tios e todos os tios com muitos filhos. Então, toda festa de aniversário lá em casa, velho, virava festa de 50, 70, 80 pessoas. Chamava só os primos e os tios. Então, a festinha nunca era com salgadinho. Eu entendo meus pais, velho. Era sempre com cachorro quente, caldo, pipoca, sacou?
Pode crer.
É, porque fica caro pra caralho.
Você tá doido, mano? Toda festinha de 3 meninos. É. Imagina, festinha de salgadinho pra 80 pessoas 3 vezes por ano.
Ô, mano, e o foda do salgadinho é que o gostoso mesmo era se tivesse sendo frito na festa, né?
Putz.
E aí, mano, é mó trampo, meu irmão. Não existia air fry, não, Zé. Não dava pra esquentar o salgadinho.
Aí,
não,
ó.
Ou era risole de milho frio.
É isso, velho.
Tá ligado? Ou então a sua mãe e as tias ficavam na cozinha lá,
e
tá ligado? Dando óleo a noite inteira,
mano. A festa
mano.
Toda fedendo óleo de soja, porque antes do mundo digital, o óleo de soja, vocês que não conhecem, vinha numa lata, a mesma lata de tinta, velho. A mesma fábrica que fazia lata de tinta fazia lata de óleo. E o óleo fedia. Eu não sei qual era o processo de filtragem que não tinha. Mas aí eu sempre quis ter vontade, velho, de comer um cento de salgado sozinho. Aí a Marina viajou pra visitar uma amiga e eu comprei 2 centos. E comi salgadinho demais, velho. Bicho, eu fiquei de sábado, boa. De 1 hora da tarde até ontem à noite, comendo só salgadinho.
Tá certo.
Que coisa boa.
E uma garrafona de Coca Zero.
Esse episódio tinha que vir logo depois do episódio sobre alimentação.
Não é?
Ia ser muito massa,
velho. Mas aí, ó, malhei de manhã pra me encher de salgadinho de tarde.
Brabo.
É isso.
Brabo, brabo.
Então fica a minha botada de roda, realizar pequenos sonhos do seu eu adolescente. Não raro são coisas tão simples e que fazem maior diferença, véio.
É verdade.
Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Eu queria, antes de encerrar, agradecer os nossos parceiros, galera da Rádio Rap Nacional.
Salve, salve,
um grande
Rádio
abraço para você, ouvinte da Rádio Rap Nacional. Nós estamos disponíveis lá toda sexta-feira, às 4h20. E agradecer também os nossos amigos, galera lá da Rádio Ramp. O Banza está disponível na plataforma da Rádio Ramp também. Não mostra. Um salve pra você, ouvinte da Rádio Ramp, satisfação total. Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode mandar conhecer, convido vocês a conhecer o nosso apoia-se, apoia.se/banzaoficial. Tem vários planos, metas e recompensas pra você estar apoiando o nosso trampo e ter sempre BanzaCast aqui fresquinho no seu agregador, episódio da sexta-feira, dos bagulho lá no YouTube, bancadão de notícias semanal que tá rolando aí. Então seu apoio é muito importante pra gente continuar melhorando o nosso trampo aí. Se você quer fazer um apoio mais descompromissado, você pode mandar um salvão lá no pix.banza@gmail.com. E qual que é o método de ajudar a gente? De novo, Cristão, não monetário.
Aí, ó, esse é fácil.
Valendo.
Esse é só curtir, comentar, compartilhar, responder as pull, avaliar 5 estrelinhas, que nós estamos brilhando. Bravo. No Spotify, cheio de 5 estrelinhas. E é isso, muito obrigado, galera. Lembra de compartilhar o conteúdo com uma amiga e com um amigo pra fazer todo mundo feliz.
É isso aí, tamo junto.
Muito obrigado e até a próxima.
Falou.
Salve! Salve! Smoke weed every day.